Yeah. Steram pavati. Notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 km² sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos que antecedem o marco de 2030 provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias. E palhaça, a palhaça coça-coça. Tô fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar esse escritor, eu tô apresentando a palhaça e depois eu venho e apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no... Instagram dela está aqui no rodapé, o Carla escrevendo e também o palhaça, palhaca coca-coca, porque não tem o cedilha. Então, estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro, o fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. Agora, a palhaça coça-coça lendo o livro de Carla vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim, sextou!
Sextou.
E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa tem nos dado uma alegria particular a cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é assim, fundamental para a vida da gente. um entretenimento sério. A seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria. Brincar
é seríssima. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais aprendam a contar a história. Acho que tá faltando hoje, né, o pai que vai ali contar a história, principalmente saber contar a história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa, contar histórias é outra coisa, né? É bem diferente. Então, boa noite, Carla, muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite, é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se vocês me permitem, começar assim, do início, como eu cheguei.
Claro.